amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista, onde falamos dos temas espirituais que tanto amamos, as saídas do corpo, o estudo dos chakras, a imortalidade da consciência e tantos outros temas que nós gostamos de aprofundar, estudar, para melhorar o nosso nível de consciência, para poder compreender os mecanismos psíquicos e também da vida pelos valores que os estudos espirituais nos propõem dentro da nossa jornada aqui na Terra, em mais uma existência, onde nós viemos aprender uma série de coisas. Então hoje eu separei um material que será muito útil para pessoas que já militam dentro da temática espiritual na parte prática, curadores, médiuns, sensitivos e pessoas que praticam, por exemplo, exercícios bioenergéticos em casa, pessoas que praticam a meditação, por outro lado, pessoas que desenvolveram a mediunidade ou estão desenvolvendo, curadores em geral de qualquer sistema ou linha de cura que sentem muitas coisas quando vibram energias pelas mãos, ou aqueles que trabalham os seus chakras de alguma maneira. Então, praticamente, em todas as áreas, a gente encontra um mecanismo psíquico que é o seguinte: você tem ali um grupo espiritual. Então você tem uma atmosfera energética em torno do lugar do grupo, e é isso que os ocultistas antigos chamavam de egrégora, o campo psíquico coletivo, luminoso, que reflete a ação de um grupo voltado para climas espirituais elevados. E o que acontece? A palavra egrégora, que vem do grego, né, melhor, ela vem do ocultismo antigo, né, e o pessoal falava muito da origem dela como egrégorem, e quem falava muito nisso era o ocultista francês Eliphas Lévy, no século XIX. O Eliphas Lévy, que depois o pessoal da Ordem Martinista, o Papi, Stanislas de Guaita e outros, trabalharam em cima das ideias do Eliphas Lévy, atualizando-as e modernizando. Então, a partir dele, a expressão egrégora foi meio que popularizada dentro do contexto dos ocultistas franceses do século XIX e acabou se espalhando. Então, hoje o termo egrégora é usado em muitas áreas, né, sempre significando um campo energético coletivo. Mas há uma pequena diferença que eu já mencionei em tantos outros programas anteriormente. Egrégora, no original, egregorem, significa velar ou cuidar. Significa um campo de luz que reflete uma atividade positiva que o céu cuida, o céu protege. Daí egregorem, egrégora, velar ou cuidar. Tá? Não se sabe se o termo foi criado por Eliphas Lévy, mas de toda forma ele foi o cara que mais falou nisso e a partir dele a coisa foi se expandindo. Então, não se pode usar o termo egrégora para um ambiente pesado ou voltado para coisa trevosa, porque aí o céu não protege, o alto não cuida. Deixa-me repetir, egrégora, egregorem, cuidar ou velar, ou seja, proteger, a luz protege, e a luz não vai proteger um lugar que faz maldade para alguém. Então o que tem ali no ambiente onde pessoas se reúnem para vibrar no mal é um campo energético humano coletivo, né? Oriundo do somatório de mentes pesadas. E é claro que o alto não vai cuidar de um grupo assim, que pelo contrário, está assediado por entidades pesadas que comungam com as vibrações do mal também, ou das trevas. Então a palavra egrégora, no original, ela se aplica a campos coletivos, luminosos e virtuosos, que são cuidados e velados pelo céu, já que a palavra egrégora é velar ou cuidar no original. Então cada ambiente tem um campo energético. Você não pode pegar, por exemplo, falar assim, a torcida do time tal tem uma egrégora. Tem uma egrégora, tem um clima muitas vezes de emoção exacerbada e até de violência de uma torcida, às vezes, infelizmente, contra a outra. Por exemplo, ali aquele shopping tem uma egrégora de consumo. Não é uma egrégora. O alto não cuida, não tem protetores espirituais ali cuidando da atmosfera do shopping. Tá? Agora, vocês encontrarão protetores da luz e do alto em ambientes voltados para climas positivos, espirituais, virtuosos, que remonta à causa maior de tudo, que é Deus, o Todo, Mãe Divina, o nome que vocês quiserem chamar. Então, grupos espirituais positivos têm uma egrégora, uma atmosfera com proteção do alto, mentores e guardiões que operam em cima dos ideais ventilados dentro daquele grupo. Então, é comum, isso eu vi em vários templos, por cima de uma reunião espiritual, seja ela qual for, uma reunião de Umbanda, espírita, uma reunião católica, uma reunião entre muçulmanos, não importa não, entre judeus, sendo boas pessoas, pensando em alguma coisa maior, pensando no alto e no bem comum, tem uma atmosfera e guardiões que operam em cima dela. Então, dependendo do grupo, podem acontecer sinais simbólicos que representam aquela atmosfera, plasmados por sobre a atmosfera do grupo, sendo que esses sinais simbólicos representam a egrégora que opera por cima daquele grupo. Então, deixa eu me dar um exemplo. Euri, tradicionalmente no cristianismo, qual é a ideia associada à pomba branca? A ideia da paz. Então, se você tem um grupo, por exemplo, cristão, fazendo preces a favor do mundo, por exemplo, de qualquer linha cristã, né? um grupo reunido estudando ali o evangelho e procurando trabalhar em cima desses valores e orando a favor de todos, né? Um grupo daqueles cristão bom mesmo, irradiando alguma coisa boa, de repente por cima daquele grupo, que pode ser um templo protestante, pode ser uma igreja católica, ou um grupo livre cristão, por cima daquele lugar, muitas vezes você vê plasmado no astral em torno uma pomba branca enorme. O que isso significa? Os guardiões espirituais que operam naquela atmosfera estão criando um símbolo que reúne todos os valores daquilo numa imagem, e aquela imagem projetada por sobre o ambiente não é vista pela visão dos encarnados normais, mas é vista por clarividentes, por médiuns e por presenças extrafísicas que estão passando na região. Então, por exemplo, você pega um grupo de entidades pesadas que está se deslocando para fazer um mal em algum ambiente. Eles passam ali perto, vê a pomba branca por cima, Euri, eles nem chegam perto, porque sabe que ali tem um grupo do bem e da luz. É um exemplo do que eu estou dando. Agora, por exemplo, poderia aparecer por cima de um grupo desse a imagem de uma cruz, que é o simbolismo cristão mais moderno, porque até o século IV, o símbolo do cristianismo e dos cristãos era o peixe, do século V em diante, que se adotou a figura da cruz, representando o sacrifício de Jesus, sendo que a cruz também existe em outras culturas, e inclusive no Império Romano, os criminosos eram colocados nas cruzes, né? Isso mesmo antes da vinda de Jesus na Terra. Então a cruz, no contexto cristão ocidental, ela representa os ideais cristãos. Então pode aparecer por cima também uma cruz luminosa, significa o ambiente está cuidado, está protegido. Agora, por exemplo, se fosse um grupo hindu, né? Um grupo de yoga, ou um grupo hindu ali fazendo seus mantras, suas preces e vibrando a favor do bem, pensando no Krishna ou em Shiva, o que quer que seja, de repente ali aparece a imagem do mantra Om, plasmada a letra original do sânscrito, luminosa por cima. Você sabe que tem guardiões daquela atmosfera protegendo ali. E daí, por diante, um grupo ocultista, você pode ter, às vezes, a figura de um triângulo luminoso plasmado por cima, ou uma enorme estrela prânica. E isso pode acontecer em grupos variados, com símbolos que, às vezes, a gente nem conhece, mas que tem uma representatividade no plano astral circundante. Então, onde que eu quero chegar com esse papo? Isto pode acontecer na individualidade das pessoas, no seu trato pessoal. Então imagina, o Euri, ele em casa pratica meditação, todo dia quietinho, ou ele pega um dos grandes livros da humanidade e lê, buscando valor, por exemplo, o Tao Te Ching, a Bíblia, o Corão, o Talmud, por exemplo, o Bhagavad Gita, qualquer que seja. Na minha visão, eu não estou me importando aqui com a linha espiritual de alguém. Se as pessoas quiserem ficar presas nisso, que fique. A minha visão é sempre de conjunto. E eu não estou vendo linha X ou Y, eu estou vendo o caráter e o bem que aquilo produz. E várias culturas produziram doutrinas e métodos diferentes, e não vai ser uma doutrina só de alguma área que vai deter a verdade absoluta, que só Deus tem acima da verdade relativa dos homens e suas doutrinas. Isso é bem claro. Então, isto pode acontecer com o Euri meditando em casa, se ele está acostumado a fazer um trabalhinho de luz nos chakras dele. Então, de repente, no astral do apartamento do Euri, pode aparecer uma imagem plasmada, que significa a proteção dos guias espirituais que operam invisivelmente com Euri. Isto pode acontecer, é claro que não vai acontecer com alguém curioso que quer, deixa eu sentar aqui e fazer um negócio e ver se aparece algo. Não é isso não. O plano espiritual vai ver se o que o Euri está fazendo tem caráter de luz, profundidade, se beneficia o mundo, se faz ele crescer e se tem verdade no coração dele naquilo que ele está fazendo. E depois de algum tempo, eles constatam isso e ele vai ter uma proteção espiritual. E muitas vezes essa proteção é duplicada se o Euri participar de um grupo, porque tem a proteção do grupo lá e a proteção na casa dele, junta às vezes as duas coisas numa só. Então pode acontecer manifestações simbólicas dentro do astral da casa da pessoa. Assim como eu falei que pode ocorrer por cima dos templos, pode acontecer na atmosfera da casa da pessoa, onde tem uma egrégora, porque aquela pessoa ali trabalha na luz, lê livros legais, medita ali, vibra ali e já faz isso há um tempo. Então o plano espiritual sabe que a pessoa é ponta firme, ela não está curiosa naquilo, não está com brincadeira mística, ela está fazendo algo muito sério, que ela ama profundamente, que é o caminho espiritual, que ela sabe que não é um lugar, mas dentro do coração dela. Ela sabe que a senda espiritual não é uma doutrina onde ela vai, é o que ela é o que ela pensa e é o que ela sente. Caminho espiritual é sempre dentro, nunca é fora. Os grupos externos são para as pessoas que caminham por dentro se encontrar por fora e somar o de dentro, criando a egrégora por fora e daí irradiando naquele trabalho a favor do mundo. Então, pode acontecer do Euri estar ali quietinho meditando e aparecer a figura de uma pomba branca brilhando sobre ele. Significa paz espiritual. Em sânscrito, essa paz espiritual é chamada Shanti. Eu sei que muitos de vocês sabem disso. Então, pode aparecer a figura da cruz, o Om, o triângulo por cima dele. E se o Euri tiver uma perspectiva universalista, guardiões espirituais de atmosferas diferentes vão se somar, porque não há diferença entre eles, para ajudar ele no trabalho dele, que é um trabalho de luz, sem estar preso a uma área ou outra, e somando tudo. Aí acontece tudo, Euri. Um dia aparece a pomba, um dia aparece a cruz, um dia aparece o Om, porque sua consciência está somando valores, em vez de ficar dividindo e competindo valores entre doutrinas ou caminhos diferentes. Então pode acontecer de aparecer plasmado uma manifestação de um dos mentores, um dos guardiões espirituais, na frente do Euri, uma imagem simbólica. Então eu separei aqui, Euri, algumas dessas imagens que aparecem. É experiência própria, tirada do meu próprio desenvolvimento. Mas eu sei que com vários de vocês que estão ouvindo o programa, também isto acontece. Então é meio que geral, vamos lá. Euri está ali meditando, estou usando o Euri como exemplo para facilitar. Euri está ali quietinho. De repente ele vê, seja através do chakra frontal dele, por clarividência, uma imagem dentro do chakra, projetado por um mentor na mente dele, ou essa imagem plasmada à frente dele ou acima. E essa imagem, Euri, o que, que é? Uma luz dentro de outra luz. Uma esfera de luz superposta numa esfera de luz maior. Esta imagem, que é muito comum, tá? Significa presença de mentores dentro do ambiente. Uma luz dentro de uma luz. Gravem isso que eu estou falando. Não tem muita literatura sobre isso em geral. Então é importante assinalar isto, porque eu sei que vários de vocês já viram esta imagem, que ela é recorrente em descrições de médiums, projetores extrafísicos e sensitivos variados. Pode acontecer também, pelo mesmo simbolismo, uma chama menor dentro de uma chama maior plasmada em frente à pessoa. E é uma chama viva, uma chama dupla, uma pequena no meio e uma dentro de uma maior pulsando em frente. Significado é o mesmo da esfera de luz dentro da outra. Proteção. Quando acontece uma imagem como se fosse pequenas chispas luminosas espocando em movimento perto da pessoa, significa bom desenvolvimento espiritual. Significa que os mentores estão contentes com o desenvolvimento da pessoa e essas figuras de chispas em volta também denotam proteção espiritual para a atmosfera da pessoa. Isso é muito auspicioso, tá? Muitas vezes aparece línguas ou linguetas de fogo em torno da aura da pessoa ou em frente a ela ou na altura de um dos chakras. Significa proteção psicofísica. Euri, você está lembrado lá na Bíblia, o Pentecostes, Jesus com os discípulos e pequenas linguetas de fogo assim espocando no ar, que era uma manifestação do alto sobre aquela reunião que Jesus estava fazendo com os discípulos? Isto acontece em menor escala com a gente. Então você pode estar meditando e de repente aparece línguas de fogo no ar. O que significa? A proteção do alto, a proteção da egrégora em que você está inserido. É legal poder falar isso, porque esse tipo de abordagem não é tão comum assim em aberto, mas ela é comum dentro da percepção que as pessoas têm, apenas elas não conversam entre si, senão perceberiam que isso é mais comum acontecer com elas. Agora, o que não é comum é ficar conversando sobre isso. Quando aparece a figura simbólica de uma escada plasmada em frente, significa ascensão para outro plano, mudança de nível. A escada ascensionando para cima, o que ela representa? Ora, tem degraus. Quando você sobe um degrau, para fazer isso, você precisa largar o degrau anterior e ir subindo. Então significa deixar coisas que estão atreladas ao plano de baixo e indo para cima. Uma pessoa, se vai para cima, não dá para carregar o peso, ela vai ter que ir tirando o peso para ficar mais leve e subir. Então a escada, em muitas tradições ocultistas, por exemplo, a cabala judaica e no antigo Egito também, se falava da escada como um simbolismo extrafísico de ascensão, mudança de plano. É bem legal. Agora, uma coisa que é um dado importante que aparece com muita frequência. Ô Yuri, a imagem de nuvens plasmadas, normalmente em frente ou sobre a pessoa. Sabe, uma nuvem energética, plasmada por uma inteligência extrafísica à frente, normalmente do chakra frontal ou do topo da cabeça, do chakra coronário. E aquela nuvem paira na frente da pessoa, por cima dela. Então é importante demais o que eu vou falar para vocês agora. Se essa nuvem é clara e ela tem clarões espocando dentro dela, como se fosse uma nuvem elétrica ou uma nuvem com pontinhos luminosos na sua frente espocando, isso significa uma proteção espiritual de alto nível e também inspiração dos mentores, trazendo novas ideias no bojo desta nuvem, que é uma mega forma pensamento projetada por mentores, carregada de ideias positivas ou de energias de proteção. Se está ali no ambiente, fiquem contentes, porque o seu trabalho espiritual está chancelado e existem guardiões espirituais tomando conta de você. Se a nuvem for, Yuri, avermelhada, aí a história é outra. A nuvem avermelhada, normalmente, é uma massa emocional de formas mentais com cunho emocional pesado dentro de uma nuvem projetada em cima da pessoa. Isto pode acontecer por uma pessoa encarnada, um outro ser humano aqui da Terra, que tem uma capacidade bioenergética de projetar energia e está enraivecido contra alguém ou contra algo. E aí essa carga emana e se aglomera, e como a pessoa está pensando em outra, ela se torna o alvo, e aquela massa de formas mentais e emocionais vão na direção da pessoa. E se a pessoa vê uma massa avermelhada, que são as emoções instáveis de uma outra pessoa. Isto acontece com mais frequência do que vocês imaginam, e pensem agora nessa época nossa aí tão conturbada devido à questão de saúde pública, muitas crises políticas no mundo inteiro, ameaças de guerra no leste da Europa e tantas coisas pesadas, a crise econômica, o desemprego, a fome. Gente, é muito complicado. Vocês calculem então, pessoas que carregam climas de briga, né? Elas estão junto com essas massas avermelhadas que muitas vezes são direcionadas contra desafetos da pessoa. Ela pode fazer isso às vezes de forma inconsciente. Agora, tem gente que sabe manipular energia e projeta deliberadamente contra alguém. Neste caso, uma pessoa que faça isso, ela já está descambando para o lado escuro da força, ou melhor, para o lado vermelho da força, vamos chamar essa nuvem rubra, e aí ela já está operando num nível de magia pesada, de formas projetadas para ferrar com alguém. Tomem cuidado com isto, por favor. Essas nuvens avermelhadas podem ser encampadas por obsessores, onde uma entidade desencarnada pesada, por sintonia, se liga nesta nuvem, ele altera o corpo astral para um formato que ele esteja igual a essa nuvem e ele mistura-se nela como se fosse uma coisa só. E aí já não é apenas a massa emocional de alguém. Tem uma entidade dentro manipulando essa massa contra alguém. É complicado. Se essa nuvem for acinzentada, tá? Isso caracteriza um assédio espiritual. A pessoa está sob ataque espiritual, e essa massa acinzentada é a emanação do mal direcionado deliberadamente contra ela. É claro que essa nuvem escura pode ter sido plasmada por uma pessoa encarnada, né, operando num nível ruim, né, e jogando aquilo contra alguém, como pode acontecer por parte de entidades desencarnadas se misturarem essa massa e ir na direção da pessoa. Se a nuvem for escura, gente, caracteriza magia pesadíssima. Muito cuidado, né? E às vezes as pessoas percebem essas coisas por clarividência instintiva, intuitiva, inconsciente, não deliberada. Se perceberem isso, senta, faz seu trabalhinho de energia. O que você faz? Uma luz dentro de uma luz, visualiza você mesmo, sabe? Línguas de fogo estourando aquela nuvem. Imagina a sua energia fluindo e baft, estourando essa nuvem ou transformando a nuvem numa nuvem luminosa. Por isso a importância de estar falando isso aqui em aberto para vocês. É autodefesa espiritual. Eu não me lembro dessa questão das nuvens e desse simbolismo estarem sendo abordados assim tão claramente. E uma coisa importante, dentro das práticas herméticas do Antigo Egito, e quem me contou isso foi um mentor que viveu naquela época e operou dentro dessa egrégora, havia uma prática, Yuri, do discípulo sentar e visualizar uma nuvem azul anil, energética, não é nada parada, é uma nuvem que pulsa, é uma nuvem de luz, azul anil, e dentro da nuvem uma acha de fogo amarela, um fogo assim, vibrando dentro, se mexendo, sabe? Tremeluzindo ali dentro. E 10 minutinhos visualizando uma massa de nuvem azul anil e uma flama, ou melhor, uma pena, não, melhor, uma chama acesa amarela. Por que que eu falei pena? Havia uma diferença quando alguém fazia a nuvem azul anil e botava uma pena brilhando dentro, que a pena representava a deusa Maat, que era a deusa do Antigo Egito, a deusa da justiça, né? Na hora do julgamento final, aquela que dava a média do espírito desencarnado no julgamento celeste. Então havia um mito, uma lenda, de que Maat pegaria o coração da entidade e botaria num prato da balança, e no outro prato da balança uma pena. Se o lado onde está o coração descer no peso, é porque esse coração está pesado, mundos inferiores. Se o lado da pena desce e o coração sobe, esse coração é mais leve que a justiça, então céu. Se fica mais ou menos equivalente, aí Osíris, Ísis e Horus determina a Maat que aquele sujeito ou aquela moça tem que descer de novo, porque está mais ou menos, descer para mais uma vida. Então, a diferença, uma massa nebulosa, azul brilhante, com uma acha de fogo dentro, esta é a visualização dos discípulos do Antigo Egito, os iniciados. Quando a massa azul anil tem dentro uma pena, esta é a visualização dos hierofantes, ou seja, os mestres iniciadores daquela tradição hermética do Velho Egito. Então, a diferença para fazer é uma massa azul anil com uma chama amarela dentro. Se de repente a chama virar uma pena, melhor ainda, mas não porque você fez, simplesmente aconteceu, existe a proteção dos hierofantes e iniciados maiores sobre o que você está fazendo. Então, tem uma nuvem escura ou avermelhada, taca a nuvem azul em cima com a chama dentro. Se virar uma pena dentro, melhor ainda, vai desmanchar aquela conjunção negativa vinda naquela nuvem, tá? Pulsa em luz, não deixa em nuvem nem vermelha, nem acinzentada, nem amarronzada e nem escura sobre você, porque vai intoxicar suas energias, tá bom? Então, mais um programa extra a gente fazendo aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado aí, Yuri, pela ajuda aí na parte técnica. Gente, um grande abraço para todos.